Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia para você que está conosco neste início de semana. Mais uma edição do Café com Entrevista, uma conversa para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você pode estar presente também nesta edição pelo 996118989. Hoje a gente vai falar da Pastoral da Inclusão. Acredito que pela palavra você já entenda do que estamos falando, mas você vai entender a fundo a importância com o padre Aloysio Mota, pároco da paróquia São Pedro, aqui em Guaratinguetá. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, mais uma vez presente aqui conosco, padre Aloysio, muito obrigado, viu, pela presença. É sempre um prazer recebê-lo aqui, falar não só da paróquia São Pedro, mas claro, de todo o trabalho pastoral que a igreja não deixa de fazer. Tudo bem?
Tudo ótimo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. É uma alegria voltar aqui.
Boa. Pastoral da Inclusão. A igreja já tem no seu, na sua essência, esse olhar para aqueles mais necessitados, talvez aqueles em situação de vulnerabilidade. Isso já é, né, da essência da igreja, do seu nascimento. Mas às vezes a gente precisa especificar um pouco mais. Uhum. E é assim que a gente olha e surge a ideia da pastoral da inclusão lá na paróquia São Pedro?
É isso mesmo, você foi na gênese da questão, Felipe, como bom cristão católico. Uhum. Jesus é o nosso modelo maior, isso. A nossa inspiração e também o fundamento. Entre os necessitados, haviam os mais necessitados.
Exato.
E ele deu uma atenção preferencial a esses necessitados. Então, mas Deus não ama a todos indistintamente, sem acepção, sem ama a todos. Uhum. Mas ele tem uma preferência por aqueles que mais precisam. Entre os que mais precisam, há aqueles com deficiências.
Sim.
Há pouco nós conversávamos em off, né, Felipe, como a sociedade ela evoluiu. E evoluiu de uma forma rápida.
Isso.
E nós temos que nos atualizar enquanto igreja para darmos uma resposta.
Exato.
A esses sinais dos tempos. Questões como essas que a gente traz hoje para a pastoral da inclusão, de atender de forma humana, cristã,
uhum,
ética, pessoas com questões neurodivergentes,
uhum,
atípicas, é uma forma de trazer o evangelho para os dias atuais, onde a igreja não pode virar as costas, pelo contrário, a igreja como mãe e mestra de humanidade, ela precisa não só acolher,
sim,
cuidar e cuidar, sim, com qualidade.
A gente fala de olhar para estas pessoas que necessitam, a gente dá a terminologia de pessoas com deficiências, né? É comum todos nós vermos a siglinha,
sim,
PCD, a gente vê cadeira de roda desenhada numa vaga de estacionamento, fila preferencial, né, para alguém que esteja dentro do espectro do autismo. Mas também, além de olhar para essas pessoas, essa pastoral também vai tocar naquelas que não estão neste grupo e transformá-las, acredito eu. E a própria sociedade também. Porque a gente fala ainda de inclusão, a gente fala de acessibilidade.
Perfeito.
Né? Às vezes a gente vai em um local público e a gente não tem uma rampa. Né? Então, acredito que o trabalho dessa pastoral vai além também nesse sentido.
Perfeito, Felipe. Então, a igreja, ao evangelizar, ela toca em assuntos sociais. Isso é natural, né? Porque nós não estamos alienados do mundo. Nós estamos,
ótimo,
com os pés fincados no chão da nossa realidade. Então, quando a gente fala de evangelizar, a gente quer acessibilidade, a gente quer uma linguagem que não agrida as pessoas,
sim,
com autismo, por exemplo,
sim,
né? Uma comunicação eclesial, uma catequese inclusiva. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar,
isso,
sobre isso, né? Então, isso passa pela consciência da comunidade paroquial como um todo. Daqueles que vêm ao Santuário do Frei Galvão, aos que vêm ao Santuário Nacional, aos que frequentam as missas aos domingos. Sabe o que eu costumo dizer na missa? Quem vem à missa das crianças aqui na paróquia, domingo 10 horas da manhã, se acostume ao barulho das crianças. Não encare esse barulho como perturbação. Isso. E nem como birra. Antes de tecermos um olhar preconceituoso contra os pais, por ver uma criança correndo ou gritando ou se contorcendo, pense no sacrifício que aquela família, não só os pais, aquela família inteira está ali. E a missa desta mãe, Felipe, deste pai, é correr atrás desta criança, e está tudo certo.
É lógico.
Está tudo bem. Mas quando nós chegarmos no ambiente eclesial, onde todas as pessoas que ali estiverem dizer, eu rezo por esse pai, eu rezo por essa mãe, precisa de uma ajuda, está tudo bem, eu vou continuar aqui e rezando, recebendo a Eucaristia e agradecendo a Deus porque estas famílias não ficaram longe do Evangelho.
Excelente, é uma forma da gente viver a missa também, né? Às vezes a pessoa acha que é só ir lá, ler o folhetinho do começo ao fim, cantou, bateu palma. Não, tem muito além, né? Pode se viver de uma outra forma. Eu não me incomodo nem um pouco, né, com as crianças. Eu levo os dois pequenininhos lá. E por que não a gente não prestar atenção e ouvir Deus se manifestando a partir daquele momento, né?
Perfeito.
Então é também uma forma com que a gente possa viver. E a gente vai poder incluir, o senhor falava de uma forma catequética dessa população que pode ser abraçada pela pastoral da inclusão. A gente vê espaços públicos no shopping, sessões de cinema para as crianças ou adultos também dentro do espectro autista.
Isso é uma evolução da sociedade, sabe, filho? Porque a gente critica tanto, e isso virou quase um hábito, né? A gente criticar a sociedade, criticar os tempos atuais, mas é inegável que hoje, com base na luta destas minorias, obviamente, né?
E que luta.
Para
conquistar, gente, uma sessão de cinema, uma vaga de que luta. E quem sabe não venha uma missa?
Exatamente. Esse é o nosso sonho, sabe, Felipe? Primeiro nós vamos falar sobre a formação dos agentes
como
de pastoral.
Deve ser, como será? Porque me vem muito à mente, padre, que o PROERD, dentro da Polícia Militar, para socialização, educação e de combate às drogas, aos entorpecentes, a polícia olha para aqueles policiais que têm quase que um dom.
Isso.
Não é qualquer um.
Não.
Acredito que a pastoral da inclusão
é por esse viés.
O senhor vai sentir isso, né? Deus vai tocá-lo, né?
A gente conversando aqui, eu tenho certeza que tem gente nos acompanhando com o YouTube, ou então nos escutando, que já estão se identificando.
Tomara.
Já estão se identificando porque é um apelo do coração. Aqui vai mais pela empatia, não tanto pela necessidade, mas pela identificação. É um público de minorias, é um público de que quem passa sabe as dificuldades que compõem. Então, nós vamos trabalhar com pessoas e queremos pessoas do nosso lado com empatia.
Exato.
Empatia, compaixão, solidariedade. Então, não se trabalha com este público por status ou para aparecer, não. Exato. É por empatia e, a partir da empatia, transformar isso em ações concretas.
Boa.
Nós tivemos agora, lá em São Paulo, participar um grupo de catequistas de nossa paróquia, de um simpósio de catequese de inclusão, com uma pessoa fantástica. Nós fizemos já um podcast com ela na paróquia, chamada Michele Toso. Ela é da Diocese de São Carlos. Uma pessoa, assim, ímpar. Legal. Ela trabalha há 8 anos com esta questão de inclusão na catequese.
Legal.
Por quê? A mãe e o pai tem uma criança com autismo, com TDAH, com qualquer outra questão neurodivergente. Ela recebe muitos nãos na sociedade. Ah, não temos como.
Exato.
Não temos como. Na igreja, ela precisa chegar e dizer, temos como.
Temos.
Nós queremos aqui acolher o seu filho como qualquer um outro, como pessoa humana, e queremos oferecer condições. E a nossa assembleia também. Então, a Michele Toso, ela trabalha já há 8 anos com crianças, e na catequese ela tem testemunhos lindíssimos. Por exemplo, no nosso podcast da live, Felipe, ela contava que ela trabalhava com a catequese de inclusão com uma criança surda. Ah. E também ela comunicava-se, né, com a Michele. Uhum. E quando a Michele contou aquele evangelho da cura do cego. E esta criança, em Libras, perguntou a Michele: por que que ele não falou em Libras com Jesus? Por que Jesus não conversou com ela, né? Por quê? E aí a Michele chamava: esta criança já está inclusa. Ela está num meio em que as Libras é a comunicação fácil.
Isso.
É a comunicação dela. Então, é esse nível que nós queremos com que as pessoas que cheguem às nossas igrejas, às nossas paróquias, aos nossos santuários, possam oferecer um ambiente de acolhida. E a acolhida não passa só por receber.
Isso.
Mas também por fazer permanecer, acolher, ter um gesto de solidariedade contínua ali.
É, exatamente. E que interessante, antes do nosso intervalo, a mensagem que a gente pode tirar desse exemplo, dessa criança que poderia questionar: será que eu também posso ser curado?
Sim.
E não. Ela pergunta: por que que não?
Ela não se comunicou.
Então, acho que está aí um belo do exemplo e uma mensagem para a gente poder refletir. Sobre essas questões e sobre as pessoas que estão dentro ou de alguma síndrome, de um espectro, ou tem algum tipo de necessidade especial. Todos nós temos as nossas necessidades especiais, é só pararmos e refletirmos. A gente vai fazer uma pausa de um minutinho, na volta continuamos falando sobre o início dos trabalhos da Pastoral da Inclusão na Paróquia São Pedro, aqui com o padre Aloysio Motta, e você é convidado a participar pelo 99611-8989. Muito bem, de volta, Café com Entrevista abrindo esta semana, falando da Pastoral da Inclusão, atividades novas da Paróquia São Pedro aqui em Guaratinguetá, focada em um trabalho ímpar de promoção da justiça social. Se isso não é ser igreja, gente, você não está compreendendo o que é ser igreja. O Daniel Powerpost, nosso parceiro aqui, querido, mandou um excelente dia, um abraço ao Padre Luiz, a Paróquia de São Pedro, o Santuário Frei Galvão, e vem fazendo a diferença em nossa cidade. Paz e bem.
Olha,
tá aí,
lindo.
Viu? Reconhecimento do Daniel, parceiraço nosso aqui da Rádio Frei Galvão. Padre, conta pra gente as ações práticas que já puderam ser feitas e o que já está em vias de acontecer a partir da Pastoral da Inclusão.
Olha, Felipe, eu falava que pessoas com empatia, né? Nós temos a Daniela, uma psicóloga aqui de Guará. Ela é mãe também de autista, né? E ela se sensibilizou muito com a questão. Ela tem um testemunho muito forte, né? Ela, há 7 anos atrás, ela participou de uma... foi a uma missa em algum ambiente e o seu filho, obviamente, correu, né? Gritou e ela não se sentiu bem acolhida.
Ah.
E ela se afastou da igreja durante 7 anos,
nossa,
né? Ela se sentiu marcada, porque você é pai, você sabe, quer me acolher, ame meus filhos, né?
Assim.
Então, ela se sentiu um pouco ferida, se afastou um pouco, mas agora, com a abertura da igreja para acolher, assim, ela disse: é o meu espaço, é o meu lugar. E ela entrou assim, com todo o seu profissionalismo e com a sua expertise de mãe. Então, ela está nos ajudando juntamente com a catequese da paróquia e nós elaboramos uma cartilha.
Excelente.
Uma cartilha que vai ser distribuída gratuitamente a todos os que chegam à paróquia, de como agirmos em situações parecidas como essa. TDAH, ansiedade, autismo, você como agir em situações como essas, né? Então, a cartilha é bem objetiva, foi a própria equipe técnica da Daniela quem elaborou. Nós temos na versão digital e temos também na versão impressa, e nós vamos paulatinamente dedicando em cada missa das crianças do domingo às 10 horas dicas práticas de como acolhermos e nos portarmos em situações como essa. Fora isso, a equipe de marketing, a PASCOM da paróquia, também elaborou um programa chamado Igreja em Ação, Felipe.
Ótimo.
O primeiro programa vai sair ao ar no dia 12 deste mês de setembro.
Sexta-feira agora.
Isso. Sempre às 19h30 no canal do YouTube e também nas outras redes sociais da paróquia. E vai ser uma oportunidade, porque esse primeiro programa a gente vai falar sobre o autismo, mas o autismo sob a perspectiva cristã evangélica.
Isso.
Por isso, vale a pena você conferir. Então, o Igreja em Ação vai ser um programa de todas as sextas-feiras e nós vamos intercalá-lo com... Ora vai ser o programa gravado com informações práticas de utilidade pública. Outras vezes nós vamos fazer ao vivo.
Tá.
Com participação interativa da população como um todo.
Uhum.
E vão estar participando também especialistas junto com a Daniele também.
Boa.
Fazendo perguntas, tirando dúvidas. Depois disso, nós temos duas datas que é bom a gente deixar aqui registrado, né? Não basta, viu, gente? O primeiro passo e o mais fundamental é boa vontade, empatia. Mas depois disso, vale
ação.
Vale a gente ter ação.
A igreja precisa ter
isso.
Ação.
Então, no dia 27 de setembro, um sábado à tarde, nós vamos fazer uma formação de catequese da inclusão lá na paróquia.
Ah, que maravilha.
Para todas as pessoas interessadas, não precisa ser profissional na área, mas se você sente empatia, se te toca, vale a pena. Vão ser duas formações nos sábados à tarde, a primeira no dia 27 de setembro e a segunda no dia 4 de outubro.
Maravilha.
Né? Vão ser dois sábados de ações práticas, concretas, porque... Eu tenho certeza, Santuário do Frei Galvão, as paróquias de Guará e da nossa arquidiocese, pode ter certeza que as missas e também na catequese já temos crianças e adolescentes com estas questões.
Tá, com certeza, com certeza. Formação, adaptação, sensibilização e, claro, espiritualidade é o que a Pastoral da Inclusão propõe, né? E busca, afinal de contas, é um chamado, né? De amor inclusivo. É traduzir o que a gente está falando. A fé em prática, né? Em praticidade. É viver a fé. Às vezes a gente fica... eleva a fé num ponto muito espiritual, né? E às vezes a gente não a puxa assim para vivê-la, né? É onde a gente vai.
Sabe, Felipe, que isso é muito interessante para os que nos ouvem também. Nunca a fé deve estar desassociada da vida. Fé e vida, quando elas andam separadas, aí começam as nossas doenças, digamos assim, né?
Uhum.
Porque ela foi feita para ser encarnada na vida. Por isso que Jesus se encarnou. Ele assumiu a nossa humanidade. Ao assumir nossa humanidade, ele entendeu a nossa pecaminosidade também e os limites.
Exato.
Os limites que todos nós temos. Então, do ponto de vista antropológico, tudo o que é estranho ao comum, a gente tem uma tendência a rechaçar,
isso,
então ter medo. Isso é antropológico nosso, né? O que é uma pessoa neurodivergente? O funcionamento do cérebro desta pessoa é atípica.
Uhum.
Ou seja, ela não deixou de ser pessoa, muito longe disso. Ela continua sendo pessoa.
Exato.
Como eu, como você. Mas o seu funcionamento do cérebro, ele é diferente do que nós consideramos como normal,
ou
típico da sociedade. É por isso que, ao invés de rechaçar, preconceituar, a gente vai para a base da empatia e do cuidado.
Isso. E para quem às vezes tem dificuldade de compreender as nossas diferenças, como você lida às vezes com medo, com a perda, com uma desilusão, com um fracasso? É diferente de quem vive com você, do seu colega de trabalho. É diferente. Já é um funcionamento diferente do outro. Então, por que aquele que também tem suas diferenças, sejam físicas ou não, a gente necessita colocá-lo numa caixinha, num cantinho, né? Sendo que nós temos as nossas todas diferenças. E quero deixar aqui aberto, eu tenho certeza que o padre também está atento a isso. Não é dentro da Pastoral da Inclusão, mas não pode deixar de ser atendido por outros momentos. A gente está no Setembro Amarelo, um mês de olhar, de cuidado, de carinho com a questão da vida. E às vezes é necessário a gente incluir nesse trabalho de prevenção, de cuidado, a questão espiritual. E não só a técnica da medicina, dos medicamentos, mas também uma questão espiritual. Então busque também você um cuidado, um auxílio, uma orientação nesse mês tão importante para a gente deixar claro que viver vale a pena.
Isso.
Né?
Felipe, ontem você falou sobre cuidado, né? Ontem nós tivemos a visita da imagem Nossa Senhora Aparecida, já preparando para a festa
peregrina.
E ontem foi encerramento, eu tive uma ideia, né? Que eu trouxe isso desde a época das missões redentoristas. Cada pessoa que foi na paróquia recebeu uma semente.
Uhum.
E eu disse para ela, a imagem de Nossa Senhora foi encontrada assim, ó, quebrada, insignificante, no lodo do rio, assim como essa semente que você está recebendo. Qual foi a diferença? Os três pescadores cuidaram. O cuidado de si e com as minorias é reflexo de espiritualidade. Os três pescadores foram três místicos. O que é o místico? É aquele que vê no insignificante um sinal de Deus.
Uhum.
Não é para todo mundo.
Não.
É para quem tem Deus no coração. É para quem vê Deus em tudo. Como dizia um grande padre da igreja, se queres ver Deus em tudo coloques Deus. Então, eles viram sinal de Deus ali naquela imagem quebrada.
Excelente.
Comumente a gente vê uma imagem quebrada, que é que a gente faz?
Exato. Já joga em qualquer lugar, né? Tem orientações da igreja sobre isso também. Olha, essa é uma outra pauta. Padre Aloysio Mota, muito obrigado. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Caiu mensagem da Maria José do Parque São Francisco. Bom dia a todos, a Rádio Frei Galvão. Paz e bem. Tá terminando de digitar, pode terminar. Pastoral da Inclusão, então, se você quiser conhecer mais, acesse as redes sociais da Paróquia São Pedro, não só para conhecimento seu, às vezes para sua família, mas até para que você também se voluntarie para poder colaborar e participe das formações, tá certo? Deixa eu pegar aqui o Instagram correto da paróquia, São Pedro, vou passar direitinho, é São Pedro Guará.
Isso.
São Pedro Guará é o Instagram, Facebook, e você tem todas as informações lá. E a partir da sexta-feira, agora, dia 12, a gente acompanha o trabalho também de mídia, onde vai ser colocado todos os detalhes, as explicações, as formações, e você acompanha tudo por lá. A Maria José disse: se a gente não crer nos médicos dos médicos, os médicos humanos não podem nos ajudar.
Verdade.
Belíssima
bem
frase.
Bem lembrado, obrigado.
Ontem, inclusive, o Evangelho de São Lucas, que é considerado,
o médico.
O médico. Muito obrigado, padre, um grande abraço a todos lá da comunidade, da paróquia, das comunidades no entorno de São Pedro, que estão muito imbuídos, dedicados, e não à toa a gente vê uma paróquia tão atuante e forte. Parabéns ao senhor por conseguir manter essa paróquia pulsante, e acredito que seja um grande desafio. Não é fácil, mas está aí o resultado, né? Fruto desse trabalho do senhor também. Padre Aloysio Mota, muito obrigado.
Obrigado, Felipe. É sempre uma alegria. A gente se sente muito em casa. Carisma franciscano, né? Carisma franciscano. É uma alegria estar com vocês. Obrigado aos freis, Felipe. E fica aí a mensagem nossa de acolher as sementes, acolher o menor. Isso é evangélico, isso é muito cristão, muito presente e necessário nos dias atuais. Obrigado.
Valeu. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Érica Augusto. Na produção, apresentação, Felipe Melo e a Juliana Luz, que está aqui na retaguarda. Na coordenação, o Evandro Luiz Cialli, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Melhor da Manhã, abrindo a semana com as melhores músicas, reflexões, um show para você. E em seguida, o Cidade em Movimento. A gente volta com o jornalismo ao meio-dia, com o Jornal das 12.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.